Está no ar. Paraná em Rede, com David Lira.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Uma boa semana para você. Hoje é segunda-feira, 1º de junho de 2020. Confira o que é notícia nesta edição. Duas pessoas morrem em acidente entre carro e trem. No interior do estado, confrontos de criminosos com a polícia deixam 4 pessoas mortas. Em Curitiba, apoiadores de Bolsonaro promovem carreata contra o STF. Deputados estaduais retomam discussão sobre a reabertura de restaurantes tipo buffet. E as escolas particulares sinalizam retorno das aulas este mês. Fique bem informado, fique por aqui. O Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
A semana começa com uma frente fria que ocasiona chuvas em todo o estado. Alguns chuviscos já foram registrados no período da manhã nas regiões noroeste, oeste, sudoeste e o centro-sul. A chuva chega em todo o Paraná até o início da noite e não há risco de temporais. Máxima de 27 graus em Porecatu e Londrina, no norte, e de 20 em Curitiba. Quatro suspeitos foram mortos em confronto com a polícia militar no interior do estado. Foi nesse final de semana em Orizona e Colorado, na região norte do Paraná. A repórter Luciana Penha chega com as informações. Olá, Luciana.
Olá, David. David, um suspeito de arrombar uma lotérica em Orizona ontem à noite foi morto em confronto com a polícia militar. De acordo com o tenente João Marcos Dutra, oficial de comunicação do 4º Batalhão de Polícia Militar de Maringá, 3 homens arrombaram essa lotérica. E na fuga, houve uma perseguição, né? Os policiais, ainda com reforço da região, conseguiram localizar esses 3 homens. Eles estavam numa casa e houve confronto e aí um deles morreu. Conforme explica o tenente João Marcos. Vamos ouvir.
3 indivíduos realizaram um furto a um estabelecimento comercial, uma lotérica, e aí um deles acabou se machucando durante o cometimento do crime, né, num vidro, quando eles tentaram transpassar lá uma janela e acabou quebrando o vidro, e ele acabou se machucando, e deixaram marcas, né. Então as equipes policiais iniciaram diligências buscando localizar esses indivíduos, né. A população começou a fazer denúncias anônimas, né, no nosso número 190, dizendo onde estavam os paradeiros dessas pessoas. Em dado momento, a equipe policial conseguiu localizar numa residência esses indivíduos. 2 conseguiram ser abordados pela equipe policial e um deles se evadiu do local, né? Um deles, inclusive, nessa tentativa de fuga dele, partiu para cima dos policiais com um facão. Então a equipe policial foi necessário o uso de arma de fogo para repelir a injusta agressão ali com esse rapaz que estava com um facão e partiu para cima da equipe policial. Né? E teve esse primeiro momento de confronto, porém, esse indivíduo acabou se evadindo, conseguiu ainda fugir do local. E aí as equipes policiais iniciaram buscas, foi solicitado apoio para Maringá com equipe tática, né, de Rotan e Rocan. E chegando lá, as equipes, diante de outras informações que a população começou a passar para nós, né, e realizando cercos policial, conseguiram localizar esse indivíduo novamente, uma equipe da Rocan, a qual esse indivíduo, de posse de um revólver 32, calibre 32, investiu contra a equipe novamente, quando foi necessário também o uso de arma de fogo e acabou entrando em óbito no local. Então foi adicionado a equipe médica para ter dado atendimento médico inicial, né, mas constatado o óbito e acionado os devidos órgãos para as providências cabíveis.
Então quer dizer que esse suspeito, no primeiro confronto, estava com uma arma branca, né, um facão, e no segundo confronto estava com um revólver?
Com um revólver. E ele também tinha vários mandados, estava com mandado de prisão em aberto e várias passagens.
David, e no sábado, em Colorado, a polícia entrou em confronto com 3 homens armados dentro de um carro que estavam na entrada da cidade. A polícia recebeu uma denúncia da situação suspeita, eles foram até lá, né, os policiais, e a hora que chegaram, segundo a polícia militar, os homens que estavam dentro desse carro, eram 3 homens, começaram a atirar, e eles foram mortos no confronto. David.
Obrigado, Luciana, pelas informações. Um bom trabalho para você. Uma mulher de 32 anos e um homem de 62 morreram em um acidente entre o carro em que estavam e um trem na cidade de Ipiranga, na região dos Campos Gerais, nesse domingo. A batida deixou também um ferido de 34 anos, que foi encaminhado para a Santa Casa. Uma das vítimas informou à Polícia Militar que o carro teve uma falha mecânica ao atravessar a linha do trem. Por meio de nota, a empresa de logística Rumo lamentou o ocorrido e informou que o veículo tentou atravessar a passagem no momento em que o trem se aproximava e que o maquinista acionou a buzina e freios de emergência, mas não conseguiu parar a tempo. Por fim, acrescentou que o local é devidamente sinalizado e que a linha férrea é sempre preferencial. Um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro promoveu nesse domingo em Curitiba uma carreata contra o Supremo Tribunal Federal. O motivo foi o inquérito aberto que investiga a disseminação de notícias falsas e ameaças aos ministros da corte. Segundo a publicação do grupo no Facebook, a mobilização também foi em apoio a bolsonaristas que foram alvos de uma operação da Polícia Federal na semana passada, como o empresário Luciano Hang, dono da loja de departamentos Avan. A carreata partiu da Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico, e terminou na Praça do Atlético. Nem a organização do ato, nem a Polícia Militar divulgaram quantas pessoas participaram da carreata. Os deputados estaduais do Paraná voltam a discutir na sessão plenária remota desta segunda-feira o projeto de lei que regulamenta o funcionamento de restaurantes que oferecem o serviço de buffet por quilo em todo o estado durante a pandemia de Covid-19. A proposta seria votada na sessão da última terça-feira, mas foi retirada pelo presidente da Assembleia, o deputado Ademar Traiano, após solicitação do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, que pediu um tempo maior para avaliar detalhadamente as regras previstas na matéria e sugerir eventuais melhorias ao texto. De acordo com o projeto, serão autorizados a funcionar os estabelecimentos que seguirem as normas dos órgãos de controle sanitário e de saúde, bem como as medidas preventivas. Entre as obrigações estão a utilização de luvas descartáveis para manusear talheres compartilhados no buffet e o distanciamento mínimo de 1,5 metro das mesas. Escolas particulares podem retomar as atividades em junho. O sindicato que representa estas instituições fez o pedido à Secretaria de Estado da Saúde, que inclui sugestões para o protocolo de proteção contra a Covid-19. Confira na reportagem de Amanda Yarkas.
O Sindicato das Escolas Particulares, o Sinep Paraná, fez sugestões à Secretaria Estadual de Saúde e em 17 secretarias municipais para a elaboração de um protocolo que permita o retorno às aulas. Segundo a presidente do Sinep, Esther Cristina Pereira, o pedido inclui uma série de medidas para garantir a proteção de estudantes, professores e funcionários e tem como foco o retorno gradual, começando por alunos que tenham pais trabalhando em áreas consideradas essenciais, como explica a presidente.
Gradativo, assim, numa sala de aula de 20 irem 5, para a gente aos poucos começar a se organizar, porque nós temos um espaço, né, que deve ser seguido, né, uma divisão entre as crianças, uma separação entre as crianças. A gente vai ter que ter um controle de uso de banheiro, a gente vai ter que organizar a escola, tirar bebedouros, né, as crianças vão ter que ter garrafinha de água, troca de calçado. Tem uma série de ideias aí que a gente colocou nessa sugestão. Em cima do que a gente tem conversado com essas escolas do exterior que já passaram, né, pela pandemia, né.
A presidente do Sinep considerou ainda que, além de dar suporte às famílias em que os pais estão trabalhando, o retorno deve ajudar a diminuir o impacto psicológico que o isolamento causa nos alunos.
As pessoas estão adoecendo emocionalmente. Muito mais do que o pedagógico, a grande preocupação hoje é a emoção. A emoção da família, a emoção desse estudante, a emoção do colaborador. né, a emoção que está pairando aí, que eu acho que vai ser muito mais complicado a gente cuidar dessa emoção do que da própria pandemia, da própria doença, sabe? Para quem está dentro da área da educação, sabe do que eu estou falando, de crianças chorando, de crianças urinando na cama à noite por saudade do social, por saudade do, né, da sua vidinha que tinha antes, né, com os amigos e com a escola. Então, eu acho que a gente tem aí um papel, uma responsabilidade social muito grande e a gente tem que, junto com o poder público, fazer alguma coisa, né?
A solicitação prevê o retorno das atividades em cursos livres a partir de 8 de junho. A data de referência para a educação infantil é o dia 22 de junho e para os anos iniciais do ensino fundamental, dia 29 de junho. Além da Secretaria Estadual, o pedido foi protocolado nas cidades de Curitiba, Candói, Carambeí, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Guaratuba, Marechal Cândido Rondon, Pato Branco, Palmeira, Palotina, Pinhais, Pinhão, Piraquara, Ponta Grossa, Toledo e São José dos Pinhais. Os planos de retomada das aulas podem ser acessados na página sinep.org.br. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o pedido está sendo analisado pelo Centro de Operações de Emergência e ainda não há data para um posicionamento oficial. O Sinep também disponibilizou um questionário para saber como os pais avaliam o ensino remoto nestes 2 meses e o que eles pensam sobre o retorno às atividades. A pesquisa está prevista para ser concluída no dia 12 de junho e vai traçar um panorama sobre como está a relação entre pais, escola e pandemia, como conta a presidente do sindicato.
A ideia é ver, né, com os pais como que ele está vendo, por exemplo, o trabalho online. Né, qual é a satisfação dele das atividades enviadas no trabalho remoto. Na opinião do pai, o retorno tem que ser gradual? De que maneira, né, esse retorno? Por exemplo, a data de retorno que eles acreditam que seria viável, né? Junho, julho, agosto. Então, a gente está aí tentando ver junto com as famílias como eles estão nesse momento com relação a isso.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
No próximo bloco, nós vamos falar das crianças. Os pais estão evitando hospitais por conta da Covid-19, mas acabam expondo os filhos a outras doenças. A gente fala disso depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.